Abril de 2021. Meu amigo. Juntos seguindo a Jesus.
Queridos amigos, olhem a seu redor. Os olhos, o cabelo e a pele das pessoas têm cores diferentes. O cérebro e o corpo delas funcionam de maneira diferente. E elas têm diferentes tamanhos e formas. E como o presidente Nelson ensina, todos somos irmãos e irmãs. Cada um é filho de um Pai Celestial amoroso. Leia a mensagem do profeta na página 2. Depois, procure ver como as crianças desta edição são diferentes e especiais. Com amor, meu amigo. PS! Escreva e conte para nós como você respeita e inclui as outras pessoas.
Eu gosto de ver o templo. Liliana, de 5 anos, visitou o templo de Seul, Coreia.
Onde lemos, meu amigo? Gostamos de ler a revista antes de dormir. As histórias verídicas são inspiradoras e os jogos são divertidos. Gostamos de ler sobre outras crianças e queremos que elas vejam que lemos Meu Amigo em holandês. E Ali e Maíra, N, 8 e 10 anos, Bonaire, Caribe holandês.
Minha fé em crescimento. Nós nos divertimos fazendo nossos livros da fé. Alexander e Emílio C, 2 e 4 anos, Puebla, México.
Da primeira presidência. Jesus disse: ama sempre ao teu irmão. Por presidente Russell M. Nelson. Quando Jesus esteve na Terra, ele constantemente ajudava aqueles que eram ignorados, negligenciados, maltratados. Como seus seguidores, precisamos fazer o mesmo. Acreditamos na liberdade, bondade e justiça para todos os filhos de Deus. Somos todos irmãos e irmãs. Cada um de nós é filho de um amoroso Pai Celestial. Seu filho, o Senhor Jesus Cristo, convida todos a se achegarem a Ele. Negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. Cada filho e filha de Deus merece respeito, não importando sua cor ou crença. Vamos demonstrar amor a todos os filhos de Deus. Adaptado de uma postagem no Facebook de 1º de junho de 2020. Ver, vem e segue-me. Doutrina e Convênios. Sessões 37 a 40.
Uma nova amiga para Wellington. Por Amber Healy, Revistas da Igreja, inspirada em uma história verídica. Todos são iguais perante Deus. Wellington segurava uma caixa no colo enquanto seu pai dirigia pelo Rio de Janeiro, Brasil. Eles passaram por casas pintadas de azul, verde e amarelo brilhantes. O pai estacionou o carro em frente a um grande prédio marrom. Wellington desceu do carro e pegou mais algumas caixas. Elas estavam cheias de sabonetes, lenços descartáveis e outros suprimentos. Ele e o pai estavam visitando uma casa de repouso para dar suprimentos para as pessoas idosas que viviam lá. No início, Wellington ficou animado, mas agora estava um pouco nervoso. Como seriam as pessoas que moravam ali? Seriam rabugentas? O que ele diria a elas? Wellington entrou no prédio atrás do pai. Havia muitas pessoas na casa de repouso. Algumas usavam andadores. Outras estavam em cadeiras de rodas, jogando xadrez. Outras estavam sentadas sozinhas. Wellington tocou o braço do pai.
Pai, não sei o que fazer.
Falou baixinho.
Todos aqui são muito mais velhos do que eu. Como posso conversar com eles?
O pai sorriu e se abaixou para falar com Wellington.
Sei que as pessoas aqui são mais velhas e podem parecer um pouco diferentes, mas todas as pessoas aqui são filhos e filhas de Deus, assim como você. Provavelmente elas têm algumas histórias interessantes para contar.
Wellington pensou um pouco. Ele gostava de fazer novos amigos com outras crianças, na escola e na primária. Talvez pudesse fazer amigos ali também. Enquanto o pai distribuía as caixas, Wellington andou pelo local e conversou com as pessoas sentadas na sala. Ele cantou algumas de suas canções favoritas da primária para elas. Logo, muitas pessoas estavam rindo e cantando juntas. Foi muito divertido. Wellington olhou em volta. Ele notou uma senhora sentada sozinha em um sofá. Tinha cabelos grisalhos e muitas rugas. Ele andou até ela e se sentou no sofá.
Oi!
Disse ele.
Meu nome é Wellington. Qual é o seu?
Ela olhou para ele e sorriu.
Sou Mariana.
Ela respondeu. Wellington estava nervoso, então fez a primeira pergunta que lhe veio à cabeça.
Qual é a sua comida favorita?
Ela pensou um pouco.
Sempre gostei muito de pão de queijo.
Ela disse.
É minha comida favorita também.
Afirmou Wellington. Ele adorava as pequenas bolinhas de queijo. Começaram a conversar sobre suas músicas, seus esportes e suas lembranças favoritas. Mariana contou sobre as coisas divertidas que costumava fazer quando era criança.
Obrigada por ter vindo aqui hoje.
Ela disse.
Eu não tenho familiares que possam me visitar e é difícil fazer novos amigos.
Os olhos de Mariana ficaram tristes.
Às vezes me sinto muito sozinha.
Wellington não sabia bem o que dizer. Ele imaginou o quanto seria triste se ela não tivesse amigos ou uma família com quem conversar. Então se lembrou do que o pai tinha dito sobre todos serem filhos de Deus. Ele sorriu e olhou para Mariana.
Quando me sinto solitário, gosto de orar ao Pai Celestial. Ele me ajuda a me sentir melhor. Sei que nunca estou sozinho, porque posso sempre falar com Ele. Talvez a senhora possa tentar orar também.
Mariana sorriu e abraçou Wellington.
Obrigada. Acho que é uma ótima ideia.
Logo, o pai se aproximou e tocou Wellington no braço.
Hora de ir,
ele disse.
Mas já?
Wellington falou. O pai riu.
Não se preocupe, podemos voltar na semana que vem.
Isso deixou Wellington feliz. Ele pulou do sofá.
Vejo a senhora na próxima semana,
ele disse a Mariana. Sorriu enquanto acenavam adeus para sua nova amiga. Não via a hora de voltar. Esta história aconteceu no Rio de Janeiro, Brasil. A autora mora em Utah, Estados Unidos.
Vem e segue-me. Momento divertido. Escrituras. As sugestões a seguir complementam o Vem e segue-me, estudo pessoal e familiar, a cada semana. Celebrar Jesus Cristo, para a Páscoa. Cante. Ressuscitou o Salvador. Compartilhe suas escrituras ou histórias favoritas sobre Jesus. Depois, folheie revistas antigas da igreja e recorte figuras dele. Cole as figuras juntas em papel ou cartolina para fazer uma colagem. Você pode encontrar mais histórias e atividades sobre a Páscoa na edição de março de 2021 da revista Meu Amigo. Carta para os Missionários. Doutrina e Convênios, sessões 30 a 36. Cante, um missionário já eu quero ser. Depois que a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada, Deus chamou missionários para ir e ensinar mais pessoas sobre ela. Você pode ler sobre alguns dos primeiros missionários na página 42. Escreva cartas ou faça desenhos para enviar aos missionários. Você pode entregá-las aos missionários que servem em sua área ou enviá-las a um missionário servindo em qualquer outro lugar. Converse sobre as maneiras pelas quais você também pode compartilhar o Evangelho. Trabalho de equipe. Doutrina e Convênios, sessões 37 a 40. Cante Nossa Lei é Trabalhar. Jesus nos ensinou a ser um. Isso significa trabalhar em equipe com as pessoas ao redor para alcançar o mesmo objetivo. Escolha um colega e fiquem um ao lado do outro. Use um cachecol ou uma corda para gentilmente amarrar seu tornozelo ao dele. Trabalhem em equipe para praticar como andar. Com que rapidez vocês conseguem ir com segurança de um lugar ao outro? Desafio do Amigo Secreto. Doutrina e Convênios, sessões 41 a 44. Cante Ama Sempre ao Teu Irmão. Jesus ensinou que devemos viver juntos em amor. Escreva o nome de cada pessoa de sua família em tiras de papel. Depois, peça que cada pessoa pegue um nome. Esteja certo de que não peguem o próprio nome e não deixe que ninguém saiba o nome que o outro pegou. Durante a semana, esforcem-se para servir e demonstrar amor por aquela pessoa. O Lembrete do CTR, por Aleli Kamitan, inspirado em uma história verídica. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Raishi sorriu enquanto saía da capela. Ela ouviu a música do piano vindo do fundo do corredor. Era hora de ir para a primária. Escolhendo o que é certo, Raishi cantou com as outras crianças. Bem feliz eu hei de ser. Depois do tempo de cantar, a irmã Aquino ficou de pé em frente à sala. Alguém ainda tem o anel do CTR? Ela perguntou. Raishi ergueu a mão. Eu tenho, disse ela. Eu o guardo na minha gaveta em casa. Isso é ótimo, Raishi, a irmã Aquino falou. Lembro-me de quando era jovem. Minha mãe sempre me dizia: lembre-se de quem você é e o que deve defender. Espero que todos vocês façam o melhor para escolher o que é certo. Quando Raishi voltou da igreja para casa, ela correu em direção à gaveta e pegou seu anel do CTR. Ela queria usá-lo com mais frequência, para se lembrar de escolher o certo. No dia seguinte, na escola, Raishi levou seu almoço para a mesa em que suas amigas sempre se sentavam. Ela gostava muito de conversar com Nadine e Bituin. Raishi e as amigas estavam rindo ao lembrar de seu programa favorito de TV, quando uma nova garota entrou. Ela se sentou ao lado de Nadine. Oi, disse ela baixinho. Sou Imelda. Com licença, Nadine disse. Esta é a nossa mesa. Imelda se levantou. Oh, ela disse rapidamente. Sinto muito. Ela olhou para o chão e foi embora. Raishi franziu a testa. Por que você disse aquilo? Perguntou a Nadine. Devemos ser gentis com ela. Ela é nova na escola e provavelmente precisa de amigos. Mas essa é a nossa mesa, Nadine disse. Isso mesmo, falou Bituin. Raishi olhou para seu almoço. Ela se sentia mal por Imelda, mas estava com medo de dizer mais alguma coisa. E se Nadine e Bituin ficassem com raiva dela? Naquela noite, Raishi continuou pensando em Imelda. Ela decidiu orar. Pai Celestial, por favor, ajuda-me a saber o que fazer a respeito de minhas amigas. Ajuda-me a escolher o certo. Conforme a semana passava, Raishi observava a Imelda todos os dias durante o almoço. E, todos os dias, ela via a Imelda se sentar sozinha. Raishi se sentia triste por ela. Ela queria convidar Imelda para se sentar na mesa delas. Mas ela poderia enfrentar Nadine e Bituin? Raishi não sabia o que fazer. Um dia, Raishi viu Imelda passar perto da mesa delas. Olha a garota nova, Nadine disse em voz alta. O almoço dela é embrulhado em uma folha de banana. Que horror! Bituin riu. A família dela não tem nem dinheiro para comprar uma lancheira. Imelda mordeu o lábio e começou a andar mais rápido. Raishi olhou o anel do CTR em seu dedo. Ela realmente queria escolher o certo. Então, algo mais lhe veio à mente. Foi o que a irmã Aquino tinha dito na primária. Lembrem-se de quem vocês são e o que devem defender. Ela queria ser sempre gentil e defender o certo. Raishi se virou para as amigas. Parem, por favor, ela disse. Imelda não está fazendo nada a vocês. Apenas a deixem em paz. Nadine deu a Raishi um olhar cruel. Raishi se levantou. Vou me sentar com Imelda, ela disse. Ela levou seu almoço para a mesa vazia em que Imelda se sentara. Imelda ficou surpresa. Oi, disse Raishi. Desculpe-me por não ter sido legal com você. Quero ser sua amiga. Imelda sorriu. Obrigada, ela disse com suavidade. Raishi também sorriu. Estava contente por poder ser amiga de Imelda e estava feliz porque escolheu fazer o certo. Esta história aconteceu em Bulacan, Filipinas. A autora mora em Kuala Lumpur, Malásia.
Apóstolos em todo o mundo. O Elder Bednar visita a América Central. Os apóstolos ministram às pessoas em todo o mundo e ensinam a elas sobre Jesus Cristo. Em novembro de 2019, o Elder David A. Bednar visitou a Guatemala, a Nicarágua e Honduras. Ele compartilhou seu testemunho de Jesus Cristo com as crianças e suas famílias. Uma garota na Guatemala lhe fez uma pergunta. Ele respondeu e lhe deu um abraço e disse a ela para fazer o melhor para seguir a Jesus. A irmã Bednar viajou com o marido, falou aos membros e missionários. O Elder Bednar conversou com os missionários em Honduras e respondeu às suas perguntas. Milhares de pessoas vieram ouvi-lo.
Espero que as crianças compreendam os convênios e as ordenanças que vão receber no templo e que possam sempre se lembrar deles e honrá-los.
Mãos que ajudam ao redor do mundo. Conheça Shiloh, das Filipinas. Conheça crianças da primária que estão ajudando outras pessoas, assim como Jesus. Tudo sobre Shiloh. Ele tem 7 anos. Fala filipino e inglês. Ele é das Filipinas. Suas metas e sonhos. 1. Sempre servir ao próximo. 2. Ser dançarino. 3. Tornar-se um chefe bem-sucedido. Sua família. Mãe, pai e 3 irmãos mais velhos. As mãos que ajudam de Shiloh. Shiloh gosta muito de ajudar as pessoas em qualquer lugar que vá. Ele é muito amigável com os colegas da escola. Não importa o quanto são diferentes. Ele sabe que todos são filhos de Deus. Shiloh tem síndrome de Down e seu melhor amigo, Carl, não consegue andar. Shiloh sempre ajuda Carl com a cadeira de rodas. Ele está sempre pronto a brincar com todos, mesmo com as crianças que ainda não conhece. Adora fazer novos amigos. Uma vez, quando sua família foi visitar o Templo de Manila, Filipinas, ele notou uma menina na sala de espera que não tinha com quem brincar. Ele se aproximou e começou a brincar com ela. Ele até emprestou seu tablet para ela. As coisas favoritas de Shiloh. Lugar. Parquinho. História sobre Jesus, quando ele abençoou as crianças. Hino da primária, guarda os mandamentos. Comida, batatas fritas, peixe, ovos e arroz. Cor, azul. Matéria favorita na escola, matemática.
Que coloquemos em ação a fé que temos no Senhor Jesus Cristo. Presidente Russell M. Nelson, abrir os céus em busca de ajuda. Liahona, maio de 2020, página 73.
Ajudar como Jesus. Jesus incluía as pessoas. Certo dia, um grupo de crianças veio ver Jesus. Seus seguidores disseram a elas para ir embora. Mas Jesus disse: deixai vir os pequeninos a mim. Ele não queria deixá-las ir. Queria passar tempo com elas porque as amava. O Salvador segurou as crianças em seus braços. Ele as abençoou, ajudou-as a se sentirem importantes. Você pode ler a história completa em Lucas, capítulo 18, versículos 15 a 17. E Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Posso fazer um novo amigo. Procure alguém novo para conhecer. Planeje ser amigo dele ou dela. Coloque seu plano em ação.
Estava me sentindo solitária no recreio. Então perguntei a alguém se poderia brincar comigo. Começamos a brincar com gesso e mais pessoas vieram. E foi muito divertido. Se você se sentir solitário, pode pedir alguém para brincar com você. Kenan P, 8 anos, Colorado, Estados Unidos.
O que você tem feito para ser como Jesus e ajudar outras pessoas? Escreva e conte para nós. Siga as instruções na última capa.
Time Mãos que Ajudam. Aventuras nas Filipinas, com Margot e Paolo.
Há 7 mil ilhas nas Filipinas. Então, há muita coisa para ver.
O legal é que podemos viajar de jipe, um tipo de ônibus convertido em jipe.
Olha aquele vulcão! Está saindo fumaça!
E olhe, aqueles campos de arroz são enormes. Obrigada por conhecer um pouco das Filipinas conosco.
Até a próxima.
Faça parte do time Mãos que Ajudam. Há pessoas de todos os tipos, tamanhos e cores. Todas são importantes. Desafio. Seja amigável com alguém que não conheça e o inclua, mesmo se ele for diferente de você.
O Solo das Irmãs, por Heather Merkley, inspirado em uma história verídica. E mostrando minha gratidão, seu nome exaltarei. Sophie adorava cantar. Ela cantava na escola, na casa dos amigos e em casa. Seu lugar favorito para cantar era a igreja. Mãe, Sophie perguntou certo dia, quero aprender a cantar melhor. Você acha que posso ter aulas? Parece uma boa ideia, disse a mãe. Vou ver o que consigo fazer. Cantar nem sempre era fácil para Sophie. Ela era surda e não conseguia ouvir a maioria dos sons sozinha. Ela usava um pequeno aparelho especial atrás das orelhas para ajudá-la a ouvir. As coisas soavam um pouco diferente para ela do que para as outras pessoas. Ainda assim, Sophie amava cantar. Boas notícias, Sophie, a mãe disse alguns dias depois. Encontrei uma aula que você pode frequentar. É um coro com outras crianças que estão aprendendo a cantar juntas. A professora disse que você pode começar amanhã. Sophie fez uma dancinha, estava tão animada. Mas à noite, começou a ficar nervosa. Você está animada para a aula de amanhã? Perguntou sua irmã mais velha, Kayla. Sophie concordou com a cabeça. Sim, mas estou com um pouco de medo. Gostaria de não precisar ir sozinha. Você consegue, Kayla disse. Ajudaria se eu fosse com você? Podemos aprender a cantar juntas. Sophie abraçou Kayla. Seria maravilhoso. Na manhã seguinte, Sophie e Kayla se levantaram cedo a fim de ir para a aula de canto. Pensamentos nervosos passavam pela cabeça de Sophie enquanto ela entrava no carro. E se ela não conseguisse entender a professora? E se ela não fizesse amigos? E se as pessoas a ficassem encarando? A mãe estacionou o carro e se virou para olhar Sophie. Sophie se encolheu no banco. Não tenho certeza se ainda quero ir, ela disse. O que aconteceu? Perguntou a mãe. Você estava tão animada? Sophie não disse nada. Ela somente olhou para o chão e balançou os pés. A mãe sorriu. Você não precisa ir se não quiser. Mas, se ficar nervosa, podemos orar para o Pai Celestial e ele vai ajudá-la. Além disso, Kayla vai estar lá também. Kayla segurou na mão de Sophie. Vamos conseguir, ela disse. Sophie engoliu em seco. Seu estômago parecia estar cheio de borboletas, mas ela saiu do carro assim mesmo. Ela segurou firme na mão de Kayla e elas foram para a aula. Nos primeiros dias de aula, Sophie sempre se sentava ao lado de Kayla. Então, certo dia, Sophie notou uma garota que sempre se sentava sozinha. Talvez ela também estivesse com medo. Sophie foi e se sentou ao lado dela. Oi, disse Sophie. Posso sentar aqui? A menina concordou. Logo, elas estavam rindo e cantando juntas. Sophie estava feliz por ter tido a coragem de fazer uma nova amiga. Cantar em grupo era muito divertido. Sophie adorava aprender as notas e bater os pés no ritmo da música. Ela ainda ensinou alguns alunos a dizer as palavras na linguagem de sinais. Certo dia, a professora fez um anúncio importante. Todos da classe iriam cantar 3 solos em um programa especial. Em casa, Kayla e Sophie treinaram bastante para seus solos. Em pouco tempo, Sophie conseguia cantar seus 2 primeiros solos. Mas o último era muito difícil. Ela não conseguia ouvir todas as notas. Como ela poderia cantar essa parte sozinha em frente a tantas pessoas? Sophie se lembrou do que a mãe disse sobre orar para o Pai Celestial pedindo ajuda. Sophie se ajoelhou. Pai Celestial, essa última música é muito difícil para mim. Você pode me ajudar a encontrar uma maneira de cantar e não ficar tão nervosa? Na aula de canto seguinte, a professora de Sophie se aproximou dela. Sei que você está nervosa com seu 3º solo. Você gostaria de cantar essa parte com Kayla? Poderia ser um solo de irmãs. Sophie sorriu. Ela se sentiu muito feliz. Ela sabia que o Pai Celestial estava respondendo a sua oração. Na apresentação, Sophie cantou seus 2 solos com confiança. Quando chegou a vez do 3º solo, ela se levantou e pegou a mão de Kayla. Elas foram até o palco e cantaram o solo de irmãs bem alto e orgulhosas. Sophie não se sentia nervosa ou com medo. O Pai Celestial respondeu a sua oração de uma maneira que ela não esperava, mas ela estava tão grata por ele sempre ouvi-la. A autora mora em Utah, Estados Unidos.
Cartões da História da Igreja. Jane Manning James, 1822 a 1908. Nós fomos em frente alegres, cantando hinos e agradecendo a Deus. Ela se uniu à igreja em Connecticut, Estados Unidos. Sua família andou mais de 1.287 quilômetros para se juntar aos santos em Nauvoo. Quando seus pés sangravam, eles oravam para serem curados, e Deus ouvia suas orações. Joseph Smith disse que ela possuía uma grande fé. Apesar de enfrentar muitos desafios, ela foi fiel ao Evangelho por toda a vida.
Parley P. Pratt, 1807 a 1857. O Espírito do Senhor estava sobre mim, e eu sabia que o Livro de Mórmon era verdadeiro. Quando leu o Livro de Mórmon pela primeira vez, não conseguiu parar. Ele o leu durante todo o dia e a noite. Serviu missões no Canadá, na Inglaterra, no Chile e nas ilhas do Pacífico Sul. Escreveu hinos que cantamos até hoje, como Tão Humilde a Nascer. Foi um dos primeiros apóstolos chamados na Igreja Restaurada.
Jesus Cristo ressuscitou, então também ressuscitaremos.
Escrito por você, Isabela S., 11 anos, Utah, Estados Unidos. Na semana passada, seria aniversário do meu irmãozinho Gabriel. Ele faria 7 anos, mas teve uma paralisia cerebral e faleceu há 2 anos. Na primária, cantamos Getsemane. As palavras foram simples e significativas. A música encheu a sala com espírito. Depois da música, a irmã Webster prestou testemunho da expiação de Jesus Cristo. O espírito encheu ainda mais a sala. Depois, ela falou sobre como seu irmão havia morrido há 2 anos. Isso me fez pensar em Gabriel e quase comecei a chorar. Pensei em quando abracei Gabe pela última vez. Eu estava triste, mas também senti paz. A irmã Webster falou de como ela estava feliz de saber que ela veria seu irmão novamente. Ela disse que sabia que todos nós veríamos nossos entes queridos que faleceram. Depois da primária, dei um abraço na irmã Webster. Choramos juntas por alguns minutos. O espírito estava muito forte. Ela me disse que eu veria meu irmãozinho novamente. Disse que a expiação de Jesus Cristo não era somente para os iníquos, mas também para os que sofriam. Ela perguntou do que eu mais sentia saudade com relação a Gabe e respondi que sentia muita falta de sua risada. Disse a irmã Webster que eu estava triste porque tinha sido o aniversário de Gabriel na semana passada e eu realmente precisava saber se veria meu irmão novamente. Ela me disse que as lágrimas que estávamos chorando eram lágrimas de alegria. Pude sentir o espírito e sabia que ela estava certa. Tenho certeza de que verei Gabriel novamente e isso me deixa muito feliz. Eu o amo. Sei disso porque Jesus Cristo me ama. Ele deu sua vida para que eu possa ver Gabriel novamente. Você pode encontrar a música Getsemane na Liahona de março de 2018, páginas 74 e 75. Ver, vem e segue-me para a Páscoa.
Problema no Riacho, por Jane McBride, inspirado em uma história verídica.
Mãe, posso brincar com Andy?
Pode, mas prometa que vão ficar longe do riacho. Não é seguro depois daquela grande tempestade.
Ok, tem minha palavra.
Vamos ao riacho.
Tudo bem. Mas não posso entrar na água. Olhe como a água está passando rápido.
Eles encontram uma árvore caída.
Espere aí! Podemos usar isso como uma ponte. Duvido que você vá lá primeiro.
Isso não seria exatamente entrar na água.
O pé de Brian fica preso no galho.
Puxa, estou preso! Andy, estou com medo! Consiga ajuda!
Alguns minutos depois...
Não se mexa, Brian! O Sr. Bowers está vindo ajudar!
O Sr. Bowers ajuda o Brian a tirar o pé que está preso e o ajuda a voltar para a terra em segurança.
Desculpe-me.
Estou tão feliz por você estar bem.
A mãe agradece o Sr. Bowers.
Muito obrigada.
De nada. Estou contente por ele estar bem.
Sinto muito por ter quebrado a promessa.
Você poderia ter se machucado, mas amo você e estou feliz que está seguro.
De agora em diante, vou tentar cumprir todas as minhas promessas.
Promete?
Prometo.
A autora mora no Colorado, Estados Unidos.
Coisas para lembrar. Você pode fazer coisas maravilhosas. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Você é importante. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Doutrina e Convênios, seção 18, versículo 10. Você é amado. Nada nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 39. Você pode ajudar as pessoas. Servi-vos uns aos outros pela caridade. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Você é um filho amado de pais celestiais. Todos vós sois filhos do Altíssimo. Salmos 82, versículo 6. Você pode crescer para ser como Jesus. Eis que eu sou a luz, e dei-vos o exemplo. 3 Nefe, capítulo 18, versículo 16.
De um amigo para outro, A Grande Questão do Boliche, por Elder Brook P. Hales, dos 70. Quando eu estava na sexta série, minha família se mudou. Um de meus novos amigos não era membro da igreja. Certo domingo, meu amigo me ligou. Ele queria que eu fosse jogar boliche com ele e seus pais naquela tarde. Eu somente jogara boliche uma vez e gostei muito. Jogar boliche de novo seria muito divertido, especialmente com meu novo amigo. Imediatamente fui pedir à minha mãe. Bem, ela disse, é domingo, então eu não acho que você deva ir. Mas você pode tomar sua própria decisão. Fiquei chocado. Achei que ela diria não. Em vez disso, a escolha era toda minha. Assim, decidi jogar boliche com meu amigo. Logo, meu amigo, seus pais e eu estávamos na pista de boliche. Eu me saí muito bem. Meu amigo e eu nos divertimos. Mas o tempo todo senti um aperto no estômago. Sabia no fundo do coração que minha mãe estava certa. Eu tinha aprendido na igreja e em casa que fazer do domingo um dia santo era importante. Jogar boliche com meu amigo não era a melhor atividade para o domingo. Naquele dia, aprendi uma lição importante. É bom se divertir e estar com os amigos. Mas escolher tornar o domingo especial é mais importante. De uma entrevista com Sidney Squires.
Mostrar e contar. Jesus ama todas as pessoas. J, 8 anos, Tennessee, Estados Unidos.
Depois que fui batizada por meu pai, senti-me como uma nova pessoa. Hayley T., 8 anos, Queensland, Austrália.
Eu sigo Jesus Cristo quando ajudo minha família. Seth A., 10 anos, Rizal, Filipinas.
Eu sei que, quando ouço o Espírito Santo, isso me ajuda a ficar seguro. Wesley S., 11 anos, Virgínia, Estados Unidos.
O coronavírus me fez ficar triste. Fiz um desenho de todos, jejuando e orando em todo mundo. Isso me deixou feliz. Scotty J., 7 anos, Carolina do Sul, Estados Unidos.
Minha história predileta das Escrituras é a de Nefe. Ela me lembra de obedecer aos mandamentos do Pai Celestial, porque em qualquer problema que eu possa ter, sei que Ele sempre vai me ajudar. Ela também ensina que, quando cometo um erro, posso ser perdoada. Noelle S., 8 anos, França.
Eu quero ser uma missionária. Samantha F., 10 anos, Nova Gales do Sul, Austrália.
Meus pais se divorciaram. Orei para o consolo e tive pensamentos bons. Aika C., 7 anos, Idaho, Estados Unidos.
Adoro aprender com os profetas. Sei que o presidente Russell M. Nelson é o profeta escolhido por Deus. Eduardo V., 8 anos, Managua, Nicarágua.
Matt e Mandy. A família está prestes a assistir à conferência geral.
Esta é a sessão em que vamos apoiar os líderes da igreja.
Nós conversamos sobre isso quando aprendemos a quinta regra de fé.
Cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia.
E nosso profeta é chamado por Deus.
E como podemos saber que ele é um profeta?
Acho que é da mesma maneira que sabemos que a igreja é verdadeira ou que o livro de Mormon é verdadeiro.
Oramos a respeito e perguntamos ao Pai Celestial.
E o Espírito Santo vai nos ensinar a verdade.
Um pouco mais tarde, todos da família levantam o braço para apoiar os líderes.
Todos a favor, manifestem-se.
Quinta regra de fé. Cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia e pela imposição de mãos, por quem possua autoridade para pregar o Evangelho e administrar suas ordenanças.
para crianças maiores. Serviço secreto. Ensine alguém a fazer algo em que você é bom. Faça o desenho de alguém que você admira e dê de presente para a pessoa. Compartilhe uma escritura favorita com um amigo. Jogar com outras pessoas. Jogo basquete. Tento passar a bola para os garotos que ainda não jogaram. Isso faz com que eles se sintam bem. Maxwell M., 10 anos, Utah, Estados Unidos. Dica para crianças e jovens. Faça um desenho de você realizando sua meta. Depois o pendure onde possa vê-lo todos os dias.
Pioneiros em todo o mundo. Julia Mavimbela, líder comunitária na África do Sul. Por Lucy Stevenson Ewell, Revistas da Igreja. Inspirado em uma história verídica. Julia franziu a testa. Então pegou sua pá e começou a cavar. Agora, o terreno à sua volta era um monte de sujeira, mas logo se tornaria uma bela horta. Os tempos foram difíceis para os negros na África do Sul. As leis mantinham negros e brancos separados. Muitas pessoas negras tinham sido forçadas a deixar suas casas e viver em certas áreas longe dos brancos, e não podiam votar. Houve violência no município onde Júlia morava, e as escolas foram fechadas por causa disso. Às vezes, era perigoso sair às ruas. Mas isso não impediu Júlia. Ela queria fazer algo para trazer bondade para sua comunidade. Por isso, ela estava começando a fazer uma horta. Algumas crianças viram Júlia trabalhando. "Podemos ajudar?" perguntaram. "É claro," respondeu Júlia. Ela deu uma pá a cada uma. Mostrou-lhes como afofar o solo e desenterrar as ervas daninhas. "Vamos desenterrar do solo a amargura, semear a semente do amor e ver quais frutos ele pode nos dar," ela dizia. "O amor surge somente quando perdoamos o próximo." As semanas se passaram e mais plantas cresceram. Outras pessoas vieram para trabalhar na horta. Elas tiravam as ervas daninhas, plantavam mais sementes, aguavam as plantas. Júlia ficou feliz ao ver tantas pessoas ajudando. Certo dia, Júlia conheceu dois jovens. Ela ficou surpresa porque pessoas brancas raramente vinham para seu bairro. Eles disseram que eram missionários. Ela os convidou para compartilhar uma mensagem em sua casa. Quando o filho de Júlia soube que os missionários iriam visitá-los, ficou surpreso. "Por que você os convidou?" ele disse. "Eles são brancos. Não é seguro." Mas Júlia confiava nos missionários. "Eles são homens diferentes," ela disse. "Estão pregando a paz." Quando os missionários vieram, Júlia lhes deu boas-vindas. Um deles notou uma foto na prateleira. Era do casamento de Júlia. "Quem é este?" o missionário perguntou apontando para a foto. "Meu marido, John." Júlia olhou para o chão. "Ele morreu em um acidente de carro." O missionário demonstrou empatia. "Acreditamos que as famílias podem ficar juntas para sempre, mesmo após a morte." Um sentimento de paz encheu o coração de Júlia. Ela se sentiu feliz ao aprender sobre o plano de Deus e continuou recebendo os missionários. O amor pelo Evangelho cresceu no coração de Júlia, assim como as plantas em sua horta. Em pouco tempo, ela decidiu ser batizada. Na igreja, Júlia encontrou muitas pessoas. Umas eram negras, outras eram brancas, mas todas elas serviam e aprendiam juntas. Júlia mostrou às crianças na igreja como ajudar na horta. "Precisamos ser brandos de coração, como este solo macio," ela disse. "Precisamos abrir lugar para o Evangelho dentro de nós. Precisamos abrir lugar para o amor." 13 anos depois do batismo de Júlia, as leis que separavam as pessoas negras das brancas na África do Sul foram revogadas. Há quase 70 mil membros da igreja na África do Sul atualmente. A África do Sul tem 11 idiomas oficiais. Júlia ajudou a criar o Mulheres pela Paz, um grupo que promove a união e a paz na África do Sul. Foi uma das primeiras oficiantes do Templo de Joanesburgo, África do Sul. Júlia era professora, ensinou as crianças a ler quando elas trabalhavam em sua horta.
escrito por você. Eu toquei um hino. Hai Hao Te, 11 anos, Tahiti, Polinésia Francesa. Na primeira vez em que ouvi meu irmão mais velho, Alain, tocar piano na reunião sacramental, eu quis fazer a mesma coisa. Isso se tornou uma de minhas metas do Crianças e Jovens, tocar um hino na reunião sacramental. Desde aquele dia, estudo piano com meu tio Ken. Todos os dias, tento praticar por pelo menos 30 minutos. Depois de 10 meses, eu conseguia tocar o hino Que Manhã Maravilhosa. Então, veio a Covid-19. Os líderes da igreja cancelaram as reuniões dominicais. Disseram que deveríamos fazer as reuniões em casa. Mamãe e papai deram a cada um uma designação. Eles me pediram que tocasse o hino de abertura e toquei. Que manhã maravilhosa! Consegui realizar minha meta de tocar um hino na reunião sacramental. Pude sentir o Espírito em nosso lar.
Brandon lidera o caminho. Por Hayley Yancey. Inspirado em uma história verídica. A vida numa fazenda de jacarés era fantástica, mas uma coisa estava faltando. Ser o exemplo dos fiéis. Brandon e o pai carregavam baldes de comida para jacarés até a doca de alimentação. O topo da cabeça dos jacarés apareceu na superfície e eles deslizaram na direção deles. Quando Brandon e o pai chegaram à doca de alimentação, alguns dos jacarés abriram a boca. Mas Brandon não tinha medo. Trabalhar com o pai na fazenda de jacarés era ótimo. Hora de comer, Brandon disse. Ele pegou uma pá com alimento e o jogou na água. Nhac, nhac, mais comida na água. Alguns dos jacarés pegavam a comida no ar, outros abocanhavam quando ela caía na água. Brandon e o pai continuaram jogando a comida até que os baldes ficaram vazios. Obrigado por me ajudar, disse o pai. Vamos, as missionárias chegarão logo. Brandon e sua família haviam começado a conversar com as missionárias há alguns meses. Ele gostava das missionárias e gostava de aprender sobre a igreja. O pai era membro da igreja, mas não a frequentava muito. A mãe e Brandon nunca haviam sido batizados. Na semana passada, fizemos a meta de ler Mosias capítulo 18. A Sister Cox falou naquela noite. Conseguiram ler? A mãe e o pai olharam um para o outro e ficaram em silêncio por um momento. Estivemos muito ocupados nesta semana, a mãe respondeu. Eu li, Brandon disse. Que bom, disse a Sister Blood. Toca aqui. Como você se sentiu depois de ler o capítulo? Brandon abriu um belo sorriso. Muito bem. E orei sobre o batismo. Quero muito ser batizado. Ótimo. Sei que isso deixa o Pai Celestial muito feliz, disse a Sister Cox. Ela se virou para a mãe de Brandon. Como você se sente a respeito? Ainda não tenho certeza. Preciso de um pouco mais de tempo, a mãe disse. Brandon se sentiu um pouco triste durante o resto da lição. Ele desejava que seus pais fossem membros da igreja e queria ser membro da igreja também. Quando as missionárias saíram, ele disse aos pais que estava certo do que dissera mais cedo. Eu realmente quero ser batizado e... Brandon respirou fundo. Gostaria muito que o papai me batizasse. Após um momento, o pai falou, quero isso também. A mãe ficou quieta. Vamos orar a respeito. Brandon se ajoelhou com a família e perguntou ao Pai Celestial se ele e a mãe deveriam ser batizados. Ele se sentiu feliz e amado. Nas semanas seguintes, Brandon leu as escrituras e orou todos os dias. No princípio, era sempre ele que pedia aos pais se eles podiam orar e ler com ele. Mas logo eles começaram a pedir isso a ele. Quando ele e o pai alimentavam os jacarés, conversavam sobre as escrituras ou sobre o que aprenderam na igreja. Ele e a mãe conversavam sobre as lições missionárias. A cada dia, o pai e a mãe pareciam um pouco mais felizes. Certo dia, durante a lição com as missionárias, a mãe disse as palavras que Brandon tinha esperado por tanto tempo. Quero ser batizada. Nas semanas seguintes, Brandon se sentiu flutuando nas nuvens. Finalmente chegou o dia do batismo de Brandon e da mãe. Quando Brandon saiu da água, ele sentiu o amor do Pai Celestial por ele e por sua família. Ele deu um grande abraço no pai. O pai segurou Brandon bem perto de si e sussurrou: obrigado por ser um bom exemplo e nos ajudar. Amo você. Esta história aconteceu em Louisiana, Estados Unidos. A autora mora na Califórnia, Estados Unidos. Ver, vem e segue-me. Doutrina e Convênios, sessões 30 a 36.
Um cartão para a avó. A avó de Ethan está doente. Ele fez uma oração para que ela se sentisse melhor. Então, teve uma ideia. Pegou giz de cera e papel e fez um cartão divertido para ela. A avó de Ethan amou o cartão.
Histórias das Escrituras. Os missionários compartilharam o Evangelho. Depois que o Livro de Mórmon foi impresso, Deus chamou missionários para ir e ensinar mais pessoas sobre ele. O irmão de Joseph Smith, Samuel, carregou uma bolsa cheia de exemplares do Livro de Mórmon para compartilhar. As pessoas se reuniam para ouvi-lo ensinar. Outros missionários ensinaram pessoas na Europa. Alguns ensinaram pessoas que moravam nas ilhas. Mais tarde, as primeiras missionárias oficiais foram chamadas para servir na Inglaterra. Também posso ser um missionário. Posso compartilhar o Livro de Mórmon com as pessoas. Ver, vem e segue-me, Doutrina e Convênios, sessões 30 a 36.
Conheço uma canção sobre isso. Por Sinead Poznanski. Inspirado em uma história verídica. Como muitas crianças da Irlanda, Anne frequentava uma escola católica. Ela era o único membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em sua classe. Anne tinha uma ótima professora que ensinava muitas coisas. Ela até ensinava sobre Jesus. Anne adorava ouvir histórias sobre Jesus. Eram as mesmas histórias que ela aprendia na primária e em casa. Certo dia, a professora de Anne contou à classe sobre quando Jesus caminhou sobre as águas. Anne sorriu. Essa era sua história predileta. Anne tinha aprendido a música O Milagre na primária. Essa música fala de quando Jesus andou sobre as águas. Anne sempre se sentia bem quando cantava essa música. Ela pensou nas palavras da música.
Ele caminhou nas águas, calmou a tempestade e o bravo mar.
Anne queria que a turma conhecesse a música também. Ela ergueu a mão e disse:
conheço uma canção sobre isso.
A professora sorriu. Ela pediu a Anne que compartilhasse a música na aula do dia seguinte. Anne estava animada quando chegou em casa. A mãe a ajudou a encontrar a música no computador. Assim, a professora de Anne poderia tocar a música para a turma. No dia seguinte, Anne e toda a turma ouviram a música. Anne teve os mesmos bons sentimentos que sempre sentia na primária. Ela estava feliz por ter compartilhado essa canção especial sobre Jesus. A autora mora em Leinster, Irlanda. Você pode encontrar a música O Milagre na edição de junho de 2018 da revista Lia Rona, páginas 72 e 73.
Oi, amigos! Gosto de cantar as músicas da primária e ajudar meu irmãozinho, Samuel, de 3 anos, França.
Desenhei arco-íris de esperança para meus vizinhos durante a Covid-19. Fiquei feliz por ter ajudado como Jesus faria. Willow K., 5 anos, Chester, Inglaterra.
Gosto de fazer comida com rostos engraçados. Sou feliz porque sei que o meu Pai Celestial me ama. Anika M., 5 anos, Corrientes, Argentina.
Vem e segue-me. Momento divertido para os amiguinhos. Escrituras. As sugestões a seguir complementam o Vem e Segue-me, estudo pessoal e familiar a cada semana. Para a Páscoa, ajude os pequeninos a dizer Jesus Cristo vive. Depois cantem uma música sobre ele. Doutrina e Convênios, sessões 30 a 36. Ajude os pequeninos a dizer Os missionários ensinam sobre Jesus. Leia sobre alguns dos primeiros missionários na página 42 e os ajude a colorir a página 45. Doutrina e Convênios, sessões 37 a 40. Jogue um jogo ou faça uma atividade que envolva revezamento, como empilhar blocos para construir uma torre. Quando for a vez de um filho, ajude-o a dizer, podemos trabalhar em equipe. Doutrina e Convênios, sessões 41 a 44. Mostre aos pequeninos como fazer o formato de um coração com as mãos enquanto dizem Amo minha família. Procurem em livros com gravuras ou de fotos e ajude seus filhos a praticar dizer o nome dos membros da família.
Queridos pais, vivemos em um mundo lindo com todo tipo de pessoas. Ensine a seus filhos que cada pessoa é um filho ou uma filha de Deus, e que é especial e amada. Aqui estão algumas coisas que você pode encontrar nesta edição. Uma mensagem do profeta sobre incluir e respeitar as pessoas. A história de um amigo que inclui as pessoas e um desafio para ser um amigo. Uma história sobre uma mulher sul-africana que liderou com amor sua comunidade. Lembrem-se de que ensinar amor e respeito começa com vocês, meu amigo.